E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast mais do que especial do Geografia em Rede. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a globalização. Porém, devemos entender, em primeiro lugar, o contexto que chegou até esse ponto. No período pós-Segunda Guerra Mundial, que nós denominamos de Guerra Fria, há uma divisão bipolar do planeta. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, com base na representação do sistema capitalista, e do outro lado, a União Soviética e seus aliados, com base na representação do bloco socialista. Ok, assim, há um desenvolvimento no planeta visando essas duas grandes potências globais e essa disputa ideológica, que não foi no campo armado de certa forma, mas sim no campo das ideias, no campo ideológico. Na década de 80 e um pouquinho ali no início da década de 90, há dois grandes fatos que acabam com esse cenário. Em primeiro lugar, a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, e em segundo lugar, a Guerra do Golfo, que demonstrou para todo o planeta a supremacia norte-americana no campo militar. Então, a partir desse contexto, a Guerra Fria acaba, né? Apesar de nunca ter sido declarada, a Guerra Fria acaba e nós vemos essa ideia unipolar, um único polo global do ponto de vista militar, que tinha como referência os Estados Unidos, e uma ordem multipolar no que diz respeito aos aspectos políticos e econômicos, com a divisão do mundo em grandes áreas influenciadas pelos Estados Unidos, pelo Japão, pelos países da Europa Ocidental, né? Ali sobretudo se destacavam nessa época França, Reino Unido, Alemanha, e mais recentemente a China, despontou como um dos grandes protagonistas nessa geopolítica global diante do seu potencial econômico e também potencial de consumo. Então, essa ordem multipolar, ela trouxe uma outra divisão do planeta, com base nessa produção principalmente comercial. Já que, apesar do sistema capitalista fazer parte de grande parte dos países, no que diz respeito ao cenário atual, as fronteiras elas foram ressignificadas. As fronteiras entre os países já não eram mais as fronteiras físicas. O que separava o Brasil dos Estados Unidos não era mais essa fronteira física, mas sim as fronteiras no que diz respeito ao campo dos negócios, ao comércio, aos acordos bilaterais, multilaterais, feitos entre muitos países, né? No geral, essa nova configuração da geopolítica global do mundo atual é marcada pela intensificação das trocas comerciais, financeiras, de pessoas, de informações, entre todas essas nações, né? O mundo está mais conectado, interligado. É daí que vem a palavra globalização, um mundo global. Eu jamais iria pensar que na minha infância, lá no início da década de 90, eu iria comprar algo de um outro país e que iria chegar em minha casa sem eu mesmo nem conhecer a língua daquele país. E atualmente é o que mais acontece, gente, nesse comércio global, essas trocas, né? Alguns historiadores, por exemplo, afirmam que a globalização ela se iniciou com as grandes navegações, lá no século XV, com o domínio do mundo pelas potências europeias, né? No entanto, vale salientar que esse processo pode ser definido como uma etapa do capitalismo desenvolvida a partir das últimas décadas do século XX, em que os avanços nesses meios de transporte e de comunicação, aí sim, aproximaram as diferentes regiões da Terra, né? Aquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde havia uma grande disputa entre o bloco socialista e o bloco capitalista, possibilitou também um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento tecnológico também. E nós vivemos hoje um reflexo concreto desse período, né? No geral, nós classificamos na geografia como o período da terceira revolução industrial, digamos assim, ou a revolução técnico-científico-informacional, né? Parafraseando até Milton Santos, um grande geógrafo, né? Que compreende o período que se iniciou da década de 50, 1950, e se estende até os dias atuais, né? Nesse contexto, nessa revolução, né, do sistema de informações, no sistema científico, que modifica o nosso dia a dia, nós destacamos alguns dos principais agentes nesse período da globalização. E no que diz respeito aos agentes econômicos, nós temos as multinacionais, que são organizações, né, empresas, por assim dizer, que possuem até a sua origem em um determinado país, mas a sua atuação é no mundo inteiro. O seu capital, os seus acionistas, as pessoas que investem naquela empresa, elas vêm de toda parte do mundo. Além de que a sua produção, ela também é a nível global. Um exemplo disso, digamos que determinada empresa seja sediada nos Estados Unidos, mas o seu capital, as pessoas que investem naquela empresa, metade desse investimento vem da Europa, dois continentes. Mas a fábrica dessa empresa, ela é lá na China, um exemplo. E esse produto fabricado, ele é comercializado aqui na América do Sul, no Brasil. Quando observamos esse contexto, nós sim enxergamos um cenário global. Uma empresa norte-americana que possui capital europeu, que produz na China e que vende no Brasil. E que a matéria-prima para produzir esse determinado equipamento ou produto na China pode ter vindo também de um outro país, por exemplo, da Oceania, da África e assim por diante. Aí sim nós entendemos o que é essa globalização, o que é esse cenário global. Retornando para a atuação das multinacionais, é interessante nós observarmos que grande parte dessas empresas, elas são hoje grandes marcas. Não cabe aqui eu estar citando quais, mas nós vivenciamos todos os dias, no nosso contexto atual, mais próximo, ou até um pouco mais distante, com marcas dessas empresas, né? Visando, porque elas visam, na verdade, conquistar novos mercados consumidores, né? Elas têm estratégias utilizadas que adentram de fato na cultura dos países, né? E muitas das vezes essas empresas, elas se instalam em determinado país porque elas receberam incentivos fiscais, dos governantes, dos administradores, dos gestores daquele território. Um grande exemplo disso: uma empresa norte-americana, ela quer se instalar no Brasil, mas ela faz uma pesquisa antecipada para saber se aqui vai ter um mercado consumidor que, por exemplo, ela faz uma pesquisa antecipada, um mercado consumidor que venha justificar esse investimento. E, de fato, há um mercado consumidor que justifique tal investimento. E o que ela vai fazer, o que ela vai procurar, quem ela vai procurar para poder se instalar aqui? No geral, quando essas empresas se instalam, ela causa um impacto territorial. Ela modifica o território. Ela pode acontecer de melhorar a economia local e gerar muito emprego. Então, isso é um aspecto positivo. E o governante que atentar a essa característica vai dizer: não, venha para cá e você instala sua empresa aqui, você vai ter uma isenção de imposto durante tantos anos, ou então você vai ter um terreno já disponível. E essas vantagens, elas ditam as regras no mercado global, nesse comércio global. Então, temos que entender as nuances dessas características. Vivemos hoje um período globalizado, né? As culturas, elas se ressignificam. Com a entrada dessas empresas multinacionais, a cultura local, ela é alterada, de fato. Um exemplo na culinária: uma grande rede de fast food global que se instala em determinada cidade e ela vai mexer com a dinâmica daquele local. E esse aspecto da globalização, ele é visível, mas as fronteiras, elas não permanecem na maneira física. Nós podemos ter contato com pessoas de qualquer lugar do planeta, desde que ela tenha acesso àquela tecnologia disponível. É assim que se materializa a globalização nos dias atuais. E eu espero que esse pequeno áudio, esse pequeno podcast, ajude no entendimento desses objetos de conhecimento da geografia. Eu me chamo Olavo Vitorino, sou responsável por esse podcast e qualquer dúvida eu estou à disposição. É só me procurar no Instagram ou no próprio perfil do Geografia em Rede. Muitíssimo obrigado e até a próxima!